Outra vez, meu nome é André Cruz, eu venho aqui falar-vos de um pouco de Kubernetes, porque é que nós usamos Kubernetes, como é que nós fazemos o deploy de um cluster de Kubernetes e também agora comparando com esta nova oferta de Kubernetes no ACS do Azure e algumas diferenças a nível de configuração e de arquitetura. E depois vou fazer uma pequena demonstração de como é que nós fazemos de facto o deployment do cluster. Falar um pouco do futuro, das novas features que vêm aí de Kubernetes, que dizem respeito a quem corre Kubernetes em Azure. Pronto, era este o slide que eu devia ter. Isto é a agenda. Ok. Então, Kubernetes, o que é? Esta é a definição que está na página do Kubernetes, então é uma plataforma open source que automatiza o deployment, o scaling e as operações a nível de um cluster de hosts e para aplicações que se correm em containers. Portanto, o Kubernetes assume que vocês vão fazer o packaging da vossa aplicação em containers. E porquê containers? Porquê é que nós devemos usar containers hoje em dia? O Docker, além de ser uma maneira de deploy de aplicações, também um formato de packaging. E packaging, muitas vezes, é um ponto em que as pessoas têm alguns problemas, porque desenvolvem as aplicações, depois querem correr várias aplicações no mesmo computador para economizar recursos e muitas vezes têm problemas porque elas partilham as bibliotecas, mesmo em linguagens como Python, em que há virtual environments, muitas vezes os módulos de Python dependem das bibliotecas em si e essas são partilhadas pelas várias aplicações. Então, se nós usarmos containers, pelo menos estas questões das bibliotecas elas vão juntamente com a aplicação e têm as versões que nós precisamos que elas tenham. E assim apenas é partilhado o kernel. Então é como se fosse um contrato entre o developer e depois o sistema de deployment. E agora, porquê usar um orquestrador? Nós, quando estamos a fazer o desenvolvimento, podemos perfeitamente lançar os containers à mão e ter até um share Docker Compose que arranca os vários containers por nós e os liga. Mas quando vamos para a produção, precisamos de algo que desempenhe algumas funções automaticamente, por exemplo. Quem é que vai fazer o restart de containers que falham, como é que vamos replicar para ter mais performance, precisamos replicar o nosso container, quem é que vai tratar disso, e nós queremos fazer também isso automaticamente, e também queremos algum sistema que trate do balanceamento do tráfego entre depois os vários containers da nossa aplicação. E para fazer também discovery, naming, etc. Então convém termos usar um orquestrador quando fazemos deploy de aplicações que usam containers. E agora, porquê Kubernetes? O Kubernetes dá-nos uma abstração nova, como nós podemos descrever uma aplicação, que é um pod. O que é um pod? Um pod é um ou mais containers. Por exemplo, imaginem uma aplicação web em Python, pode correr na mesma pod um container com o Nginx, que pode fazer a terminação do SSL e mesmo servir a aplicação para depois um micro WSGI, que é o Application Control. Isso pode estar tudo dentro do mesmo pod e partilha o mesmo namespace, de file system e de rede. Portanto, isto permite-nos depois, através de descritores, fazer o deploy destas aplicações de forma rápida e previsível. Através de alterações nos descritores também podemos dizer quantas cópias de um determinado pod correr, portanto podemos fazer scaling muito facilmente. Também permite fazer o rolling deployment. Kubernetes permite-nos ir lançando containers de uma versão nova da nossa aplicação à medida que vai fazendo o decommission de containers da versão anterior, portanto também sem downtime. E ao usar containers acaba por utilizar melhor os recursos da hardware que nós temos à disposição, porque podia fazer isso mesmo com VMs, mas VMs ainda têm o overhead do kernel por VM, etc. Containers já não têm esse overhead. O Kubernetes tem uma API única e todos os serviços que ele dispõe estão por trás da mesma API, mesmo serviços que interagem com o etcd, que o Kubernetes usa para manter estado, está tudo por trás da mesma API, portanto, as nossas aplicações nunca têm que falar com outra API que não a do Kubernetes. Ok, agora sobre mais especificamente do Kubernetes. Onde é que ele encaixa na vossa arquitetura? O Kubernetes corre em cima de... Começa tudo no hardware, que pode ser virtualizado ou não, pode correr em bare metal ou em VMs. Existe o sistema operativo. Neste caso, eu estou a usar o container Linux do CoreOS, só porque acho que é o mais virado para correr estes tipos de trabalhos pode estar tudo em containers, e porque hoje em dia Docker ainda é uma tecnologia boring, como se costuma dizer. Está constantemente a ser atualizado, há sempre bugs a ser corrigidos e alguns a ser introduzidos. E convém correr sempre, não é sempre a última versão, mas versões relativamente recentes. E o CoreOS consegue estar ali mais ou menos na crista da onda, sem ser totalmente bleeding edge. Mas o Kubernetes corre em cima do sistema operativo e as nossas aplicações correm por cima do Kubernetes. Nesta arquitetura vamos ter três tipos de servidores. Vamos ter o tal cluster de nós etcd, que é onde o Kubernetes guarda todo o seu estado. Vamos ter os nós master, que é onde corre o control plane do Kubernetes. Eu vou explicar quais são os componentes que correm nestes nós. E existem depois os nodes, que é onde correm os componentes das nossas aplicações, os containers das nossas aplicações, além de um ou dois componentes do Kubernetes também. Eu vou explicar. O ACS, a versão Kubernetes, não usa, tem os dois primeiros juntos nos mesmos nós. Depois eu vou explicar porque é que não fiz assim. Mas vou explicar isso lá mais à frente. A nível dos componentes que correm nos nós master, nós temos a API do Kubernetes, propriamente dito, e depois mais dois componentes. Um deles, que é o controller manager, que é o responsável por ter, por exemplo, vocês dizem que querem correr três instâncias de uma determinada aplicação, ele é o responsável por perceber se estão ou não correr essas três instâncias, lançar alguma se uma falhar, e comunica com a API server, que por sua vez comunica com os nós para que isso aconteça. E o scheduler é o responsável por, havendo pods para ser lançados, olhar para os recursos que esses pods dizem que precisam e ver em que nós é que existem recursos disponíveis para que possam ser lá lançados estes pods. Mais uma vez, depois comunica com a API server, depois age sobre os nós. Nos componentes que se chamam nós, correm o kubelet, que é um componente responsável por manter os containers a correr no nó. Ele fala com a API para perceber que estado é que devia ter e faz com que isso aconteça nos nós. E o proxy é o responsável por receber as ligações exteriores e fazê-las chegar aos containers. Os containers não estão a escutar em portas do host. O proxy é o que é o responsável por fazer chegar essas ligações aos containers. Estes componentes correm nestes nós, mas eu também tenho-os a correr nos nós master. E porquê? Porque eu também tenho estes componentes a correr dentro de containers. Já agora, como estou a usar a CoreOS, está tudo a correr dentro de containers, e o kubelet é uma ótima ferramenta para manter estes containers também a correr. Depois eu mais tarde vou-vos explicar como é que isso está a correr. E o proxy também estou a usar nos nós master porque existem pods que eu vou querer correr em todas as VMs, por exemplo, agregadores de logs, etc. Eu quero que isso corra em todos os nós. Portanto, preciso também de um proxy lá para poder chegar ao API. Ok. Esta é a infraestrutura do Kubernetes. Nós temos aqui os três nós, eu estou a usar três de etcds. Convém ser, um não chega, porque por razões de alta disponibilidade, convém ter mais que um, mas dois também não serve nada, porque ele precisa de maioria para o protocolo que ele usa, o Raft, progredir. Portanto, três é um bom número, tolera a falha de um dos nós. Depois temos os nós master, que são os únicos que falam com este componente etcd. Eu também uso dois por questões de alta disponibilidade, mas basta um deles estar em pé para o sistema funcionar. Existe então um balanceador Azure, neste caso, para balancear o tráfego para a API do Kubernetes, que está correndo nos nós master, e tanto o kubectl, que é a ferramenta command line que se usa para administrar um cluster de Kubernetes, como os kubelets dos nós falam através do balanceador para a API do Kubernetes. Esta jumpbox é só uma VM para eu poder entrar na VNet e ligar mais máquinas. E daquele lado temos então os nós onde correm os nossos containers, as nossas aplicações. Também tem um balanceador à frente, Azure, mas que já é gerido pelo Kubernetes. O Kubernetes é que vai instanciar aquele balanceador e vai criar as rotas necessárias para expor as nossas aplicações, porque só ele é que sabe em que portas é que depois nos nós é que as nossas aplicações estão à escuta. E os clientes das nossas aplicações, na internet, ligam-se àquele balanceador e chegam depois às nossas aplicações que estão a correr nos nós. Isto é assim uma arquitetura mais detalhada do, já dos componentes nos nós. Podemos ver ali que quem faz a operação do cluster usa aquele utilitário kubectl e apenas tem que falar com a API server, executa todas as operações lá, que depois são o API server age sobre o resto dos componentes, e os utilizadores das nossas aplicações apenas falam já com o componente proxy ali no, nos componentes Node e chegam depois às aplicações que estão a correr nos pods cá em baixo. O namespace é também um conceito que o Kubernetes tem para agregar todos os recursos que uma determinada aplicação tem no, que está a correr no cluster. Por exemplo, pode agrupar vários pods. Como eu disse, os pods podem ter um ou mais containers a correr lá dentro. Eles são expostos através de serviços para o posterior. E depois existem ali aqueles RCs, chamam-se Replication Controllers, que é o que de facto controla, é o que de facto certifica que estão a correr o número certo de pods de uma determinada aplicação naquele nome. Existem outros produtos similares ao Kubernetes, inclusive os dois primeiros, o Marathon e o Swarm, existem flavors de ACS que usam estes engines. Eles fazem mais ou menos as mesmas funções, mas têm algumas diferenças importantes. O Marathon, que corre por cima de um cluster Mesos, o Mesos, para mim, que eu que sou a única pessoa que faço a administração de um cluster de Kubernetes lá na empresa, é um pouco complexo, mas acho eu, para ser uma pessoa única a administrar, que eu tenho vários componentes, várias partes a mover, e para mim não pareceu que tivesse também a abstração correta, porque vocês podem, por exemplo, correr Kubernetes em cima de Mesos, portanto, talvez que é um nível de abstração mais acima, que para mim não era necessário. Depois temos o Swarm, que é da Docker, também já ouvimos falar ainda há pouco. O Docker permite abstrair um conjunto de Docker Engines numa única API, portanto, estão a falar numa API e na prática estão a falar com vários hosts Docker, é muito fácil de fazer o setup, mas para mim ainda está um pouco na sua infância, ele não tem tantas features como o Kubernetes, e havia certas features que faziam faltar a mim. Depois o Rancher também é outra plataforma de orquestração, que também permite correr Kubernetes em cima do Rancher e usar o scheduler do Kubernetes. Portanto, para mim também é uma abstração demasiado alta para aquilo que eu precisava. E o Nomad, que é da HashiCorp, que usa uma série de outros componentes do stack da HashiCorp, como o Console e o Vault. Este acho que é o mais recente deles todos, ainda não está para mim no ponto que possa ser usado em produção. E podemos usar também outra forma mais científica de comparar estes projetos, por exemplo, é através das estrelas do GitHub. E claramente há aqui um projeto que se destaca. Isto é uma piada, claro, mas acho que isto também diz alguma coisa sobre a comunidade que está à volta destes projetos. Ok, então agora especificamente sobre a oferta ACS do Kubernetes. Como eu disse, neste caso os daemons etcd correm nos componentes master. De resto, não há assim grandes diferenças. Tem os dois balanceadores. Eles também correm o kubelet e o proxy nos nós master. Portanto, a principal diferença a nível de arquitetura é mesmo não terem os três tipos de nós, têm só dois tipos, e correm o etcd ali nos nós master. Eu não gosto tanto disto assim, porque assim o ciclo de vida do etcd está muito ligado ao do Kubernetes, enquanto, na verdade, o Kubernetes é atualizado muito mais frequentemente e é preferível para mim ter separado, até porque a nível de carga, quando vocês têm um cluster de Kubernetes já com alguma carga a nível de lançar e terminar, pods, etc., o etcd acaba por fazer muito I/O, então quanto menos outras coisas estiverem correndo nos mesmos nós, para mim é melhor. A nível de configuração, neste momento nós já estamos lá a usar a versão 1.6.1 que saiu ontem, quer dizer, estamos em clusters que agora a gente vai lançando, já podemos usar esta versão. Nós temos lá também o Role-Based Access Control, que permite que certas service accounts do cluster de Kubernetes tenham permissões muito específicas. Se vocês não configurarem isso, qualquer service account em qualquer namespace pode invocar a API do Kubernetes e pedir para terminar pods, arrancar pods, etc. Dependendo de quem for o dono dos pods que vocês estão a correr no vosso cluster, isso pode ser um problema. mas também usam, aliás, nós usamos Managed Disks já em vez de Storage Accounts. Aqui neste caso, eles têm uma Storage Account onde põem todos os discos destes nós e uma outra Storage Account onde põem todos os discos daqueles outros. Isto é um ponto único de falha, né? Porque se falha aquela Storage Account, de repente todo o control plane do Kubernetes vai à vida ou todos os nós vão à vida. Por isso, nós temos todos os discos como Managed Disks, que sempre, supostamente, o Azure espalha aquilo por várias Storage Accounts se tiver no mesmo Availability Set. Outra diferença é que, como o Docker precisa de... faz algum I/O, quando vocês têm que lançar um novo container que não tem imagem, vai fazer o download da imagem, vai extrair a imagem, e acaba por fazer bastante I/O, e nós tiramos partido dos discos que estão lá montados, que não são persistentes, são temporários, mas têm conseguem fazer um throughput de I/O bastante mais elevado do que os discos remotos que eles lá têm. Então nós usamos esses discos, montamos em /var, /lib, /docker, e o Docker usa isso. O facto de não ser persistente não é um grande problema, porque tipicamente também vamos querer ir buscar uma nova imagem cada vez que queremos lançar o container. Portanto, quando o nó arranca, ele vai simplesmente buscar as imagens de novo e arranca como se nada fosse. Outra diferença é estes... atrasado, não é? Os kubelets, eles recebem ligações do API server e não têm autenticação, ou seja, qualquer pod que corre no vosso cluster pode ligar-se a uma porta do kubelet e correr comandos, o que para mim é um problema. Vocês podem, por exemplo, fazer algo deste género dentro de um pod, se fizerem um pedido, ali o K8OS agent ou alguma coisa, é só o nome de um dos nós. E podem passar-lhe um comando e automaticamente ele retorna o resultado da execução desse comando. Isto para mim é demasiado permissivo e há maneiras de evitar que isto esteja assim, quer através de autenticação via certificados, que é o que nós usamos, ou através de um plugin de CNI para restringir depois as rotas a que um container tem acesso a nível de rede. Ok. A nível de futuro que eu vejo para o ACS, porque eu vejo-me usar isto daqui a uns tempos, simplesmente não nesta altura, e isto é admitido pela própria malta do Azure, é que isto para já é apenas um template de Resource Manager. Vocês pedem um cluster da ACS, que ele é instanciado tudo, e depois fica tudo do vosso lado. Quer dizer, vocês é que têm que gerir a infraestrutura, se houver algum problema, vocês é que têm que entrar nas VMs e corrigir o problema, têm que descobrir qual é o problema, e a única coisa que vos permitem fazer é fazer o scaling do número de agentes, de nós. Vocês podem aumentar e diminuir isso, e isso é tratado por eles. Portanto, features que eu acho que fazem falta, que eu sei que vão ser desenvolvidas no futuro próximo, é permitir fazer upgrades à versão do Kubernetes de forma automática, backups do estado do cluster, verificar se o cluster está saudável ou não e reparar em caso de ele não estar. Isso é algo que eu vejo a acontecer no futuro. Agora, uma pequena demonstração. Eu tenho num repositório no GitHub, é público, os nossos scripts para a inicialização de um cluster, que está aqui. Depois posso passar-vos o link. Isto usa Terraform para a infraestrutura, Ansible para a configuração. Neste caso, eu tenho aqui isto copiado. Eu já instanciei a infraestrutura porque não tinha tempo para estar aqui à espera. É um pouco imprevisível o tempo que às vezes a infraestrutura demora a ser instanciada, então, por via das dúvidas, eu já o fiz antes. Mas posso correr o comando na mesma, porque o Ansible é declarativo, então eu declaro a infraestrutura que quer que esteja em pé, e neste caso ele vai verificar o que está e vai ver que não há diferença nenhuma e vai dizer que está tudo bem. E, em princípio, isto será rápido a correr. Pronto, ele diz-me que está tudo bem, não teve que mudar nada, nem adicionar, nem remover nada. Então, é o que a gente quer. Em seguida, vamos ter que gerar um conjunto de certificados. Neste caso, os certificados são usados para autenticar vários... autenticar a API face ao kubelet, autenticar o kubelet face à API e autenticar também o kubectl, além de usarmos tokens para poder executar comandos no cluster de Kubernetes. Depois disso, vamos fazer o setup do Kubernetes propriamente dito. Eu vou pôr isto a correr e depois vou, explicar o que é que está de facto a acontecer. Que está aqui descrito neste. Pronto. Na prática, ele vai percorrer os vários tipos de nós, vai pegar nos nós etcd, vai copiar os certificados que gerámos anteriormente para lá, vai configurar o etcd para correr e estar numa certa porta e com a autenticação que a gente quer e pouco mais. Naqueles nós, a única coisa que está a correr é o etcd. Este aqui, o Locksmith, é uma coisa específica do CoreOS, é a maneira como ele sincroniza as atualizações entre os vários nós de um cluster para não irem todos abaixo ao mesmo tempo, porque aquilo tem atualizações automáticas, que é algo que pode meter medo a muita gente e devia meter, mas para mim poupa-me imenso trabalho e até agora só tive um problema. Em seguida, ele vai passar aos nós master e vai mais uma vez copiar os certificados que nós gerámos anteriormente. 10 minutos? Ok. E vai configurar o Locksmith, que é aquele que eu já desfalei do CoreOS, vai formatar aquele disco temporário que eu vos falei, vai montá-lo na diretoria correta, vai configurar o Docker, vai configurar o Kubelet, e vai configurar o Kubelet no sentido de vai pôr aqui, nesta diretoria, os nós que ele tem que correr, porque se vocês repararem, o Kubelet liga-se à API para perceber o estado do cluster, mas nos nós master, a API não está a correr, porque é o próprio Kubelet que vai lançar a API. Então ele tem que ter esta informação de algum lado e vai estar nesta diretoria os nós que eles têm, os componentes que ele tem que lançar, e um deles é a própria API. Vocês vão ver quando o cluster arrancar, se eu tiver tempo de lá ir. Portanto, ele já está aqui nos nós. Vou tentar ligar-me aqui a outro sítio. Portanto, neste momento, ele foi buscar a imagem do Kubelet, está a descomprimi-la e vai lançá-la. Mas aquilo que vocês vão ver nestas primeiras mensagens é ele tentar ligar-se à API, a dizer que a API não está à escuta na porta que ele está à espera, o que é natural, porque é ele próprio que vai lançar a API e ainda não conseguiu fazer. Entretanto, a configuração dos outros nós está a ser feita. Só esperar que isto arranque aqui. Eu vou-vos falar aqui no que está a acontecer. Portanto, é configurado a API, é configurados os tokens, que também é usado como forma de autenticação, depois o controller manager, o scheduler, são os tais dos outros componentes que correm nestes nós. E depois, em seguida, passo aos componentes nós, onde correm, sabe-me a dar o teu nome, mas este nodes é onde correm os nossos componentes das aplicações. Mais uma vez, são copiados os certificados, é configurado o Locksmith, é formatada a drive temporária e é configurado o Kubelet e o proxy e nada mais. Depois a última coisa a fazer é esperar que a API de facto arranque. Portanto, aqui já podem ver que o Kubelet arrancou, mas ele está a dar ali connection refused porque ele não consegue ligar-se à API. Neste momento o que está a acontecer é que o API server, o controller manager e o scheduler, as imagens estão a ser sacadas e vão ser descomprimidas e depois vão ser lançadas. Nós podemos olhar aqui para o output do Docker e podem ver que quando eu falei-vos como pode ter vários containers e partilham o mesmo namespace de rede e de file system. E a maneira como isso é feito é por cada pod existe um outro container que não é configurado por vocês, mas que é configurado pelo próprio Kubernetes, que se chama, é o POS. Todos os pods têm um container que se chama POS e ele que é o owner do namespace da rede e do file system. Portanto, os outros containers que depois vão ser adicionados ao pod vão partilhar esse namespace. Podem ver que já foram lançados o schedule, o API server e o controller. E se eu for agora ver o log, ele já não se está a queixar disso. Pode estar a queixar de outras coisas até a coisa convergir. Ele, neste momento, diz que ainda não tem um CIDR, mas é porque o controller manager não arrancou completamente. Agora já tem. Cada nó tem um determinado CIDR onde são lançados os pods. Portanto, aqui o nosso script de Ansible também já terminou, quer dizer que ele já detectou o KPI e arrancou. Se eu for ver aqui os nós deste cluster, já arrancaram todos, já estão todos no estado ready. E se eu for ver os pods, pronto, já estão aqui todos os que a gente queria, tirando ali os proxies nos nós que ainda estão a arrancar, mas não vai demorar muito. E pronto, o cluster está lançado, mas existem uns quantos add-ons que se costuma acrescentar e que, para mim, pelo menos um deles é extremamente importante e devia fazer parte até do base, que é, este primeiro é o DNS, é a maneira como se faz o discovery aqui no Kubernetes. Vocês, com base nos namespaces e no nome dos pods, podem resolver para o IP dentro do cluster de Kubernetes, portanto, é importante isto estar a correr. Eu vou arrancar aqui uma data de coisas em seguida, porque isto demora algum tempo às vezes, e assim depois explico o que é que de facto aconteceu. Outro é o dashboard. Outro é o hipster. Eu já explico o que é que estas coisas são. Sim. Outro é o agenda OMS, que vocês já devem conhecer, que é o agregador de logs do Azure. E depois o ingress controller. Ok, isto vai ser tudo lançado. E, ok, vou explicar então. O add-on DNS é aquilo que eu falei. Este componente liga-se à API, vê o que é que está a correr no sistema e depois permite aos pods resolver através de nomes para o IP do serviço a correr no Kubernetes. Imaginem, vocês por acaso tinham uma base de dados que chamavam-lhe database, depois os vossos application servers podiam resolver o nome database, porque era o nome do serviço. Sim? Também comecei mais tarde. E portanto, é a maneira como os vários componentes podem descobrir uns aos outros dentro de um cluster de Kubernetes. Portanto, isto já foi tudo criado, mas ainda não deve ter arrancado tudo. Ainda não. Faltou o Lego e o hipster. Assim, rapidamente, o dashboard é o que vos permite ter um user interface gráfico para o estado do vosso cluster de Kubernetes, que depois posso-vos mostrar se tiver tempo. E o hipster é aquele que recolhe métricas dos vossos componentes, por exemplo, a utilização de processador, a utilização de memória, dos vários pods. Depois liga-se, pode ligar-se a muitos outros sistemas, mas liga-se ao dashboard e vocês no dashboard podem consultar essa informação por pod. Pronto, o OMS Agent é aquele que agrega os logs do cluster de Kubernetes para um workspace de OMS, Operation Management Suite, no Microsoft. E o Ingress, Controller, é aquilo que vos permite fazer quase virtual hosting dentro de um cluster de Kubernetes. Vocês podem ter apenas um. Este é o único serviço com IP público, é do tipo load balancer, e depois podem fazer rotas, configurar rotas com base em hosts e até em paths para pedidos web para esses para neste IP, mas com um determinado host, vão parar a um serviço vosso que está a correr no outro namespace. Isto tem várias vantagens. Para já, economizam o nível de IPs públicos, basta ter apenas um IP público. Depois existem outros componentes, como este Lego, que na prática é um diminutivo de Let's Encrypt para... na prática não é nenhum diminutivo, mas tem a ver com o Let's Encrypt. E na prática o que isto faz é, vocês podem configurar hosts com SSL e ele trata de ir gerar o certificado Let's Encrypt por vocês, ser todo o processo de autenticação com o Let's Encrypt e vocês só através de configuração ficam logo com um certificado autenticado para a vossa aplicação. Portanto, eu posso chegar aqui agora e se for a este endereço, isto é o dashboard, a barra UI, isto é o que vocês podem ver. No namespace default não está nada, portanto não aparece aqui nada, mas se forem outro namespace, pronto, já têm aqui. Podem também fazer ações, não é só para ver, podem também lançar novos componentes, terminar componentes, tem aqui a utilização do CPU e da memória. Há alguns componentes que não têm, porque ainda não foi lançado há tempo suficiente para agregar já estas métricas. Se esperassem algum tempo, iriam aparecer aqui uns gráficos de memória e de processador. Ok. Agora, se calhar para avançar isto, eu vou lançar aqui uma aplicação só para testar. Está aqui exatamente. Pronto. Ah, uma coisa que eu não me expliquei foi que aquele serviço do controller é do tipo load balancer, portanto ele usou o load balancer do Azure para obter um IP público, que já temos aqui. Eu posso chegar aqui agora, posso criar um novo DNS, acho que ter este IP e gravar. Isto aqui já está. Se eu agora tentar resolver. Pronto, já está. E se eu tentasse agora fazer um pedido aqui? Isto vai ao Ingress Controller, mas não tem nada configurado aqui. Portanto, o que ele devolveu foi o default backend, que devolve uma página de 404 normal. Então eu vou agora criar uma aplicação simples que só faz record dos headers que eu lhe mandei para lá. Não é este lado. Aqui. Ok, e vou criar agora a rota, ainda sem SSL, para aquela aplicação. Portanto, ele está a criar. Ele neste momento está a fazer o download da imagem e vai ter que lançá-la, mas a imagem é pequena, em princípio não vai demorar muito. Eu posso também ver os eventos do... Portanto, ele está a fazer o download da imagem e a qualquer altura isto vai arrancar. Não, mas pronto, daqui a bocado, quando eu fizer um curl aqui, neste momento ele está a dar. Eu comecei mais tarde, eu preciso de mais uns 5 minutos, pelo menos. Acho? Pronto, está bem. Deixa eu ver se isto já. Ok, isto já foi lançado. Então, ele tem que esperar um bocado para verificar o estado. Ah, pronto, já está. E agora, se eu quisesse, se eu tivesse uma aplicação web, ainda não tem SSL, mas bastaria-me agora criar uma rota com SSL. Se eu fosse aqui ao ver os logs deste componente, viria que ele criou um novo secret, já me ligou ao Let's Encrypt. E se eu fizer aqui curl agora HTTPS, ainda não tenho um novo certificado. Então, deixa-me testar aqui neste. Ele ainda não assumiu um novo certificado, mas a qualquer momento vai fazer. Pronto, já está. Agora se eu fizer reload aqui. Já, o Chrome já me aceitou o certificado. Se eu for ver o certificado, ele foi criado agora usando o Let's Encrypt. Portanto, só através de configuração vocês podem automaticamente criar certificados para as vossas aplicações de maneira muito fácil. Ele depois vai renovar quando for necessário também. E é tudo muito, muito simples. E pronto, eu também não tenho tempo para muito mais. Só para dizer que há algumas features que eu acho que vão ser importantes para o Kubernetes em Azure estão a ser desenvolvidas. Possibilidade de usar scale sets, depois ter um autoscaler para o próprio Azure, para lançar novas VMs quando não houver recursos no vosso cluster, e um novo ingress controller que em vez de usar o Nginx, que é o que eu estou a fazer aqui, usar o próprio application gateway do Azure. Não sei se há tempo para fazer perguntas, não sei se vocês têm perguntas, mas esta é a hashtag que vocês devem usar aqui para comunicações sobre este evento. E pronto, obrigado por terem vindo. Se houver perguntas, falem comigo depois. Thank you.